Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, e nós estaremos lendo os 6 primeiros versículos, versículo 1 ao versículo 6. O irmão pode permanecer sentado, independentemente da reverência, por estarmos em pé, a reverência tem que partir do coração. Então, pode ficar sentado, apenas dê atenção ao texto. Peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas, que vai ser uma exposição. Então, conforme nós estivermos pregando, vamos estar lendo o texto para assim poder estar expondo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere, na prisão, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Glórias a Deus. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer mais uma oração, não desabonando a oração do nosso irmão, mas oração nunca é demais. É sempre bom a gente buscar esse canal de comunicação com o Senhor. E quando nós lemos a palavra, é muito importante nós pedirmos que Deus dê a revelação da sua palavra para nós, para que seja a palavra dele e não a nossa, para estar sendo exposta para os nossos corações. Senhor Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem ajudado estes irmãos, esta igreja e a cada um de nós. O Senhor falou conosco, Pai, desde o começo desse culto, e eu recebo aquilo que o Senhor falou para mim nesta noite, como eu creio que os irmãos receberam aqui nesta noite, tudo aquilo que foi exposto por cada um que teve a sua oportunidade. Pedimos ao Senhor, de forma humilde, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, os nossos corações, para que nós venhamos a entender a Tua palavra que foi lida aqui, meu Senhor. Nós sempre oramos pedindo para que o Senhor fale conosco de alguma forma, e nós cremos que essa oração vai ser respondida agora através da Tua palavra. Então, que o Senhor possa nos usar humildemente para falarmos os Teus pensamentos, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Prepara o terreno do nosso coração, meu Senhor, que muitas vezes é duro, que muitas vezes não aceita a Tua palavra. Torna o coração duro no coração de carne, para que a semente do Evangelho que está sendo germinada aqui possa crescer, meu Senhor, e possa, sim, se espalhar por todo este bairro. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amados, foi lida aqui uma palavra, um texto, em que fala de uma ocasião, nesse primeiro versículo aqui que nós lemos, que Jesus havia acabado de dar instruções aos seus 12 discípulos. Se você ler os dois versículos anteriores, versículo 9, versículo 10, você vai perceber que Jesus, ele passou uma longa caminhada no seu evangelho. Jesus, quando começou a pregar, ele começou sozinho. Apenas ele foi até João Batista, chegou lá, se apresentou, se batizou e a partir dali ele iniciou o seu ministério. E ele estava só. E conforme ele ia caminhando por Israel, ele ia encontrando pessoas que ele começou a recrutar para poder pregar o seu evangelho, para poder ajudar a sua obra. Jesus é Deus, nós sabemos disso, mas quando ele estava na terra, ele também era homem, ele tinha suas limitações, ele não poderia sozinho fazer algo para a obra, ele sabia que não teria como poder estar pregando a palavra de Deus em todo Israel, e ele sabia que o seu tempo era curto na terra, ele sabia que teria apenas 3 anos e meio para poder pregar. O que ele fez? Ele recrutou pessoas para ajudar ele a espalhar a palavra das boas novas, a palavra do evangelho. E o que ele fez? Ele separou as pessoas mais estranhas. Talvez você não escolheria aquelas pessoas para poder montar a sua equipe ministerial. Ele chamou pessoas que eram pescadores, pessoas iletradas, que não tinham conhecimento, que talvez mal soubessem ler, mal soubessem escrever. Jesus chamou pessoas que tinham uma má índole, por exemplo, Mateus, um coletor de impostos, um corrupto. Mateus era corrupto, ele roubava os impostos que as pessoas distribuíam lá, e por isso que ele era mal visto. Ele chamou pessoas que tinham incredulidade, por exemplo, aquele discípulo que duvidou que Jesus ressuscitou. Qual foi o discípulo? Filipe. Ele não tinha muita fé, Tomé, ele não tinha muita fé, ele tinha um grau de incredulidade, ele tinha que ver para crer. Então Jesus chamou inclusive Judas, que foi um traidor. Jesus conhecia o caráter de Judas, mas mesmo assim chamou ele para fazer parte desse grupo. Por que ele fez isso? Porque ele dá oportunidade para cada um de nós melhorarmos e expressarmos a nossa adoração diante dele. Deus não faz acepção de pessoas quando ele chama para fazer parte do seu reino. Ele chama todo mundo.
Aleluia.
Ele dá oportunidade para todo mundo. Mas como foi falado aqui, nem todos aceitam a oportunidade. Jesus chamou esses 12 para poder montar uma equipe. E algumas pessoas, a gente percebe que alguns líderes, alguns pastores querem montar uma equipe grandiosa, uma equipe mega fenomenal para sair por aí, para poder sair pregando nos bairros, e só quer sair para evangelizar se tiver uma equipe grande. Jesus chamou 12, apenas 12 pessoas, para poder pregar para uma nação inteira, para milhões de pessoas. Mas Jesus tinha visão. Jesus treinou aquelas pessoas, preparou aquelas pessoas, preparou seus corações, como eles deveriam se portar com cada um.
Aleluia.
E ele deu o quê? Autoridade. Deu poder. Se você ler no versículo 10, você vai ver que Jesus deu autoridade e poder para que eles realizassem curas, para que eles expulsassem demônios e para que também eles pregassem a palavra, pregassem o evangelho. Tem pessoas que estão confundindo os milagres de Jesus com o evangelho. Milagre de Jesus não é evangelho. Os milagres eram a credencial de Jesus para provar que ele tinha sido enviado por Deus Pai para poder estar ali pregando para aquele povo. Então, se os milagres aconteciam, não era evangelho. Nós vamos ver mais para frente o que é o evangelho. O que é a mensagem que eu e você devemos pregar para as pessoas aí fora. Milagre é credencial, é um selo, é para provar esse aí é enviado do Senhor. Mas não confunda como algumas pessoas fazem aí fora. Prefere os milagres e se esquece da mensagem, do conteúdo, daquilo que Jesus falava e ensinava. Que se você olhar todos os versículos do Evangelho, a maioria inicia assim: e Jesus foi para uma cidade e principiou a pregar o Evangelho. E os milagres vinham depois. Ele ensinava, depois pregava. Como aqui mesmo falou, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles, ou seja, da nação de Israel. O texto do versículo 2 nos fala de João. Aí já dá uma mudança da história. Ele fala, esse versículo 1, ele pega um pouco do capítulo 10 para poder encerrar a ideia do capítulo 10, daquele treinamento, daquela separação daquelas pessoas para poder evangelizar, e muda para João. E quem foi João? João foi aquele profeta que foi enviado pelo Senhor, predito, se não me engano, lá em Isaías, que era o mensageiro do Senhor. Predito também lá no profeta Malaquias, falando que ele seria o mensageiro enviado para pregar a mesma mensagem do profeta Elias, que era a mensagem de arrependimento, que era a mensagem de conversão, que era a mensagem de acusação, porque acusava as pessoas de que elas estavam erradas, de que elas precisavam mudar e se voltar para o Senhor. Israel se considerava uma nação eleita, uma nação salva, uma nação que talvez só precisasse guardar a lei e estava tudo muito bem. E João chegou e pregou para aquela nação: vocês não são eleitos, não. Vocês não estão salvos, não, porque vocês estão pecando muito, vocês não estão guardando a lei. Vocês precisam se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E era uma mensagem dura, uma mensagem pregada nos desertos. Não era pregado nos grandes palcos, não era pregado nas sinagogas, não era pregado no templo, era pregado no deserto, era pregado lá fora. João tinha uma mensagem tão dura, tão pesada, e ele falava mesmo, ele apontava o dedo mesmo: você está errado, que ele foi preso. Nos versículos, nos capítulos mais à frente de Mateus, vai falar por que ele foi preso. Os irmãos devem conhecer essa história. Governador Herodes, que era o governador da Judéia naquele momento, ele resolveu se casar com a cunhada dele, com a mulher do irmão dele. Se casou, tomou para si. E a lei dos judeus proibia isso, casamento com a cunhada, mesmo que tivesse falecido o dito cujo. Mas ele mesmo assim quis, gostou dela. A gente não sabe muito bem nos pormenores da história, porque a Bíblia não revela, mas tomou ela para se casar. E João foi lá acusar o governador. Ele não teve medo. Ele não ficou preocupado com a autoridade. Poxa, governador, mas era governador dos judeus, ele tinha obrigação de guardar a lei. Dá o exemplo. E o que aconteceu? João foi lá, falou tanto que ele estava errado, porque tem que fazer a acusação do pecado, que Herodes ficou com medo. Mas Herodes não mandou matar João, porque temia o povo e reconhecia João como profeta do Senhor. Você vai pregar sobre o pecado. Você vai acusar as pessoas. A essência do evangelho é essa, como nós vamos ver. É mostrar para as pessoas que elas estão afastadas de Deus, que elas precisam mudar, que elas precisam restaurar a sua relação com Deus para ter a vida eterna. Mas o que acontece? As pessoas vão falar que você é chato, que você é um estraga-prazeres, que você é um mentiroso, que você não tem que se meter na vida delas, que elas vivem do jeito que elas querem e acabou. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha sido acusado disso. Tenha passado por algum momento incômodo porque você quis pregar o evangelho e a pessoa simplesmente não quer saber desse Jesus. Sai pra lá. Deixa eu pecar à vontade, fazer meus erros, beber, adulterar, usar tóxico, não importa. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas as pessoas vão reconhecer que você é um profeta. Vão reconhecer que você é diferente. Vão reconhecer que você está pregando a palavra de Deus. Então, o mal que talvez eles queiram fazer contra você, de uma forma direta, não vão conseguir. Herodes queria matar João, mas não matou porque sabia que se matasse o povo ia ficar revoltado, porque todo o povo conhecia ele como um profeta, e ele também tinha um temor. O que ele fez? Já que eu não posso matar, vou mandar prender, porque aí ele vai calar a boca, fica no canto dele, ele pode fazer uma retratação, desistir, e fica por isso mesmo. Então a gente chega nesse ponto que João estava preso. João sabia que Jesus era o Messias, era o Cristo, era o enviado do Senhor, era aquele que traria paz, que traria restauração, que traria novos tempos para Israel e para todo aquele que o aceitasse como Senhor. Mas chegou num tempo, enquanto João está preso, que aqui o texto não revela quanto tempo ele ficou preso, mas ele ficou tempo suficiente que ele começou a se indagar, se questionar se o que ele estava fazendo era certo ou não. Bateu uma deprê nele, bateu uma tristeza, porque ele talvez tenha pensado que ele estava fazendo bem, que ele estava pregando o evangelho, que ele não fez nenhum tipo de mal para a pessoa, para nenhum tipo de pessoa, mas ele foi preso injustamente, porque estava fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas estão encarceradas hoje, presas mesmo, por dois motivos. Um motivo é por fazer a vontade de Deus. E vamos entender o seguinte: encarceramento não necessariamente é você estar preso por quatro paredes atrás de uma grade. Muitas vezes você vai fazer a vontade do Senhor e as pessoas vão te perseguir. Você vai se inibir, você vai ficar triste, você vai se recolher no seu canto, você não vai querer sair de casa para ir para a igreja, você não vai querer sair para evangelizar, você não vai querer mais ler a Bíblia. A tua fé em Deus pode começar a fraquejar e isso é uma prisão. Por que muitas pessoas não conseguem vir na igreja hoje em dia? Estão presas, estão cativas, pela preguiça, pela falta de fé e incredulidade, por não conhecerem a Deus, por medo, pela vergonha. Não, porque se eu for na igreja, a igreja não tem muita gente, vão achar que eu estou pagando mico ali. Então as pessoas estão presas, não pensem vocês que muitos crentes estão libertos, porque não estão. Eles estão presos numa prisão que eles mesmos criaram. E existe aquela prisão que é a prisão do incrédulo, que é essa que ele está andando aí fora agora, de um lado para o outro, nas baladas, nas festas, bebendo, se prostituindo, longe de Deus. É uma prisão, porque ele não consegue se libertar. Lá no fundo, muitas pessoas podem confessar e falar: eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de me envolver com pessoas erradas. Eu não consigo. E é uma prisão. Prisão sem muros. Lá na Rússia, tem uma região chamada Sibéria. Fica bem no centro da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. E nesse lugar, na época da União Soviética, Os prisioneiros políticos que se revoltavam contra o governo, eles eram condenados à prisão. Mas a prisão lá era diferente. Eles mandavam a pessoa para algumas cidades localizadas nessa região da Sibéria. A pessoa ficava solta, não prendia lugar nenhum. Simplesmente largava a pessoa lá. Por que era uma prisão? Porque lá faz tanto frio, no inverno chega a fazer, se não me engano, menos 70 graus. Se você ficar um minuto do lado de fora de casa, você morre de frio, você morre congelado. Então a pessoa não podia sair daquela cidade se não fosse através de um meio de transporte. Se ela fosse andando, se ela tentasse fugir daquele lugar, ela morria. Ela passava a vida inteira dela presa naquela cidade, porque ela tinha que ficar dentro daquela casa. Senão morreria de frio. Era uma prisão. Ela estava livre, não tinha muro algum. Ela poderia sair para qualquer lugar, mas ela estava presa por causa do frio. E muitas pessoas hoje estão presas. João estava preso nas quatro paredes, mas também a fé dele foi como que encarcerada. Ele ficou na dúvida. Será que esse Jesus é realmente o Messias? Porque a visão que João tinha de Jesus era a mesma visão que os judeus tinham. Nós sabemos hoje para que Jesus veio. Mas Israel pensava que o libertador, o Messias, seria um libertador político. Seria um rei igual o rei Davi. Ele ia chegar, ia montar um exército, ia para a guerra, ia matar muitos romanos, ia instaurar o reino de Israel. E Israel ia viver feliz para sempre nessa terra. Era um rei político, um rei guerreiro, um rei sanguinário. Era essa a visão que eles tinham do Messias. E até hoje, eles pensam assim. Porque por isso que eles não aceitam a Jesus como o Cristo. Eles ainda aguardam a volta do Messias. Então, João começou a se indagar. Será que realmente é o Messias? Que eu estava esperando? Ou eu tenho que esperar outro? O que ele fez? Chamou um dos seus discípulos, que ele tinha liberdade, pelo que nós podemos ver no texto, de receber visita, e mandou seus discípulos ir até Jesus. Vai lá, conversa com meu primo. Jesus era primo de segundo grau, se não me engano, de João, era parente. Vai lá e faz uma pergunta para ele, que eu não posso ir. Pergunta se é ele mesmo, ou se eu tenho que esperar uma outra pessoa. Eu posso ter errado de repente, posso ter me empolgado na mensagem e não ter sido Jesus, o Messias que está todo mundo aguardando. Os discípulos vão até Cristo e chegam e fazem exatamente essa pergunta, que é a pergunta do versículo 13. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Você está esperando a Jesus? Porque existem pessoas dentro da igreja que parece que estão aguardando outro Cristo. Por que que a gente fala isso? Porque não fazem a vontade do Senhor, vivem uma vida como se esse Jesus que veio não fizesse diferença na vida dela. Não, Jesus veio, Jesus é um homem bom, Jesus deixou bons ensinamentos, deixou vários escritos, é um profeta, mas isso não faz diferença na vida dela, não mexe com a fé dela. Então é como se a pessoa estivesse na igreja, mas parece que ela está aguardando outro Jesus. Um Jesus diferente, Jesus como foi falado aqui, que dá um carro, que dá uma casa. Esse Jesus as pessoas gostam, que é o que vai lá e cura na hora, que é o que vai lá que dá a porta de, abre a porta de emprego na hora, é aquele que dá visão, que dá revelação, que dá linha. Todo mundo quer esse Jesus. Mas o Jesus real que as escrituras falam, que é o Messias legítimo que veio, que pode fazer essas coisas que eu falei aqui, que ele pode fazer, mas são sinais essas coisas, não é o evangelho, não é o que a gente tem que pregar nas ruas, ó, vai lá na igreja que Jesus vai te curar hoje. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus é soberano. Vai que Deus não quer curar aquela pessoa, aí a pessoa chega, não é curada, e a gente fica com cara de tacho. Deus pode curar? Pode, mas a gente não sabe a vontade disso. A gente nem orou para saber se Deus realmente queria curar ou não, se aquela doença tem um propósito ou não. Havia muitos enfermos em Israel. Jesus curou todos? Não. Curou alguns para mostrar algo, para ensinar algo. Não que ele não possa curar hoje, que ele cura sim, mas tudo dentro do seu propósito. Tem propósito em cada milagre que Jesus faz. Então toma cuidado com esse evangelho que está sendo pregado aí, para você também não se contaminar e sair falando isso. A gente tem que tomar cuidado, que a gente acaba absorvendo essas coisas. Então eles chegaram, os discípulos chegaram, Jesus, É você mesmo? É o Senhor mesmo? Ou a gente tem que aguardar outro? Jesus dá uma resposta muito interessante. Olha o que Jesus responde. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Então Jesus pediu o seguinte: vem cá, vem comigo. Vamos ali dar uma volta. E vocês vão falar para João o que vocês estão vendo. Então o que, que eles começaram a ver? Jesus naquele momento começou a curar várias pessoas. Começou a curar coxos, começou a curar leprosos, começou a curar surdos, começou a ressuscitar mortos, começou a pregar o evangelho aos pobres. Jesus chegou e falou: contem exatamente isso para João Batista. O que, que isso quer dizer? Muitas pessoas não veem as coisas acontecendo na sua vida simplesmente porque não estão andando com Jesus. Por que, que João não sabia o que estava acontecendo? Porque ele não estava andando com Jesus, ele estava preso. Ele não tinha como andar, ele não sabia o que estava acontecendo. E parece que tem gente que não sabe o que está acontecendo na igreja do Evangelho porque simplesmente não anda com Jesus. O que é caminhar com Jesus? Caminhar com Jesus é você, primeiro, fazer a vontade dele. Segundo, ter contato com ele. Como é que você tem contato com Cristo? Através da palavra, através da igreja, dos irmãos, da comunhão. Porque Jesus se identifica conosco. Ele se identifica comigo, com você. Tanto que ele fala: se você fizer mal a um dos meus irmãos, você está fazendo mal a mim. Ele se identifica com você. Então você quer ter contato com Cristo? Ore. Estude a palavra. Faça a vontade do Senhor.
Aleluia.
E observe o que Cristo está fazendo hoje. O que Jesus está fazendo hoje na sua vida, na vida do seu irmão, da sua irmã, de outros ministérios do mundo. Nós temos que caminhar com Cristo, observar o que Ele está fazendo. Senão nós vamos começar a desenvolver esse coração incrédulo que é uma prisão. Não, não vou para a igreja hoje porque não tem milagre nenhum acontecendo ali. Não acontece nada, a igreja está fria. Ou então a igreja tem muito barulho, não acontece nada, só barulho, não sei o quê. Não vou ver o que o Senhor vai fazer. As pessoas começam a se prender, começam a se fechar. E aí, não veio o que o Senhor está fazendo, porque Jesus continua trabalhando até hoje. Entenda bem isso, Jesus não deixou de trabalhar no Evangelho.
Aleluia.
Mateus capítulo 28, 18, 19 fala o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a terminação dos séculos. Jesus não nos abandonou. Quando você está falando com alguém dele, ele está do teu lado te apoiando. Quando você está em casa orando, ele está do teu lado te fortalecendo. Quando você sobe o monte, ele está lá. Quando você vem adorar aqui, ele está aqui. Independentemente se estamos sentindo algo ou não, mas ele está aqui, porque ele prometeu, está na palavra dele. Isso é fé. Se eu começo a duvidar disso, estou só colocando mais um tijolinho nessa prisão. E vai chegar uma hora que eu não vou ter ânimo de fazer mais nada. Não vou mais querer evangelizar, não vou mais querer vir à igreja, não vou mais querer ler a Bíblia, não vou querer mais orar, não vou querer mais ajudar os meus irmãos, porque eu vou pensar no seguinte: para que eu vou ajudar se ele depois vai me apunhalar pelas costas? Mas Jesus não falou isso, ele falou o quê? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não quer dizer que você vai deixar o irmão bater na tua face. Foi uma figura de linguagem que ele usou. Mas ele estava dizendo o quê? Mesmo que o irmão te faça o mal, não é para você fazer o mal ao contrário. Você tem que fazer o bem.
Aleluia.
E só o Evangelho de Jesus ensina isso. As outras religiões é olho por olho, dente por dente. Te fez o mal, vou fazer o mal de volta. Só o Evangelho verdadeiro fala isso para nós, que nós devemos cuidar uns dos outros. Isso é amor. A profecia de Mateus capítulo 24, que Jesus falou sobre os últimos dias, ele deu vários sinais. Um desses sinais fala justamente isso, que no fim dos dias o amor da maioria se esfriaria. Esfriar é o quê? Deixar de ficar quente. É cada vez mais diminuir. Se você estudar física, você vai perceber que quando um objeto perde calor, as suas moléculas, as moléculas dos objetos estão se movimentando o tempo todo. Os átomos estão se mexendo, se mexendo, se mexendo. A gente não vê porque é algo minúsculo. Mas quando você retira o calor, que frio nada mais é do que a ausência de calor, eles começam a ficar lentos. Vai diminuindo o movimento, vai diminuindo, até chegar a parar. As moléculas param. Por isso que a água fica congelada. Fica dura. Porque as moléculas se unem de tal maneira que a água, ao invés de ficar naquela molhada, por assim dizer, né? Ela fica dura, rígida. Porque todas as moléculas perderam o calor, foi retirado o calor e ficaram duras. E é por isso que tem o coração de muitos crentes que está duro.
Meu Deus, aleluia.
Está pesado. Porque o amor foi retirado. Esse calor de Jesus foi retirado. O calor do Espírito Santo não está mais lá. E aí tem crente frio, crente que não vem à igreja, crente que está na igreja, mas está frio. E quando a gente fala de frio, né, fazer aquela diferenciação, ah, o crente quente, o crente animado, o crente espiritual é aquele que pula, que faz língua, não, porque tem muito crente que faz essas coisas e é frio. Frio porque não tem amor. O amor é a essência do Evangelho.
Aleluia.
Quando uma pessoa entrar nessas portas, ela não tem que ficar preocupada de sentir algo sobrenatural, de ouvir barulho. Ela tem que entrar aqui e sentir calor. Calor do amor. De ser bem recebida.
Aleluia.
De sentir o amor de Jesus. Ah, como é que a pessoa sente o amor de Jesus? Vai lá e dá um abraço nela. Dá um abraço de todo o seu coração. Você é bem-vinda aqui. Você é bem-vinda aqui. Isso é amor. E Jesus, quando falou para aquelas pessoas, olha só, vê o que eu estou fazendo. A gente pode passar essas coisas para hoje. De que forma os cegos estão vendo? Existem as pessoas aí fora que estão cegas. Não cegueira física, cegueira espiritual. Porque não conseguem enxergar as boas novas do Senhor. Não consegue. Você vai falar de Jesus, a pessoa não quer saber. Você vai falar para uma pessoa que está desviada, que já conheceu o amor de Deus, poxa, volta, Jesus está te chamando. Ele está às portas. E a pessoa está dura, está fria, não está enxergando, está falando, sai desse caminho, esse caminho vai te levar à morte. E a pessoa não consegue ver. Está escuro. Ela não enxerga, tem uma venda. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 fala que o Deus deste século tem cegado a mente dos incrédulos. E o lugar que tem mais incrédulo hoje em dia é dentro da igreja. Dentro de muitas igrejas está cheio de incrédulo. Porque o pastor prega dia após dia, vem pregador, prega dia após dia, fala da Bíblia, fala das Escrituras, fala do amor de Deus, fala da oportunidade de reconciliação com Deus, que os seus pecados podem ser perdoados, que ele pode ser feito a nova criatura e não enxerga. Satanás cega, o pecado cega e a pessoa prefere viver assim. A Bíblia chama Jesus a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Por que luz? Porque quando Jesus aparece, através da pessoa do Evangelho, através de você mesmo, quando você tem uma vida consagrada a Deus, ela começa a enxergar. Acontece um milagre. O maior milagre acontece hoje em dia é quando a pessoa se converte e se torna nova criatura.
Aleluia.
Porque o teu espírito que estava morto é ressuscitado. Quando aqui fala de ressurreição, está falando dos nossos espíritos. Porque a pessoa ela nasce morta nos seus delitos e pecados, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós somos mortos vivos, por assim dizer. A nossa carne está viva, o espírito está morto. Espírito morto não tem comunhão com Deus. As pessoas podem ser religiosas, porque há o instinto religioso no ser humano. Tanto que a gente vê que tem um monte de religião falsa por aí. É o instinto natural do ser humano de querer buscar Deus, mas ele não consegue buscar o Deus verdadeiro simplesmente porque o seu espírito está morto. Está morto. Isso é bíblico, é doutrina bíblica que as pessoas não sabem, ou não querem aprender, ou não é pregado. O espírito está morto. E ele só ressuscita pelo poder de Deus.
Aleluia.
E nós recebemos esse poder, você recebeu esse poder de ressuscitar mortos espirituais. Quando você lê as escrituras, quando você prega, quando você sai da tua casa, quando você está no teu trabalho, no teu estudo, no teu curso, e você fala de Jesus, e aquela pessoa escuta, e a transformação acontece no coração dela, uma ressurreição aconteceu ali. Aquele que estava morto voltou à vida.
Aleluia.
E a pessoa vai glorificar a Deus. Todos nós aqui já fomos mortos, já estivemos mortos. mas pela graça de Deus estamos aqui. Faça chuva, faça sol, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as perseguições. Por quê? Você está vivo. Você está vivo pelo poder de Deus e recebeu autoridade para levar uma mensagem que dá vida a outras pessoas.
Aleluia.
Leprosos são purificados. A lepra é o símbolo do pecado. A lepra representava isso. O que, que o pecado faz com a pessoa? Destrói a pessoa, acaba com a sua carne, corrói. A pessoa fica realmente presa, não consegue fazer a vontade de Deus, só faz o mal. Ela está sob domínio do pecado. E nós recebemos autoridade para podermos curar pessoas que estão enfermas do pecado. Quando você ora por uma vida, quando você está em oração, você sabe que fulano passa por uma dificuldade de pecado, ela não consegue se libertar, ela até quer ir para a igreja, mas não consegue, e você ora por ela, você tem autoridade para você pedir a Deus para trazer cura para aquela vida, para libertar ela do poder do pecado. O cristão, a única diferença que tem do cristão para o incrédulo, a gente não pode se considerar melhor do que as pessoas que não conhecem Jesus, temos que ser humildes, mas a diferença que nós temos é a seguinte: o pecado não tem poder sobre nós. Nós somos tentados, nós podemos cair, porque estamos nesse mundo pecaminoso. Mas quando o pecado vem, nós temos força para falar não. Nós podemos chegar e falar, não vou fazer isso. Nós podemos falar, não vou pensar isso, porque Deus não se agrada.
Aleluia.
O incrédulo, infelizmente, não. Ele deu a vontade e vai fazer, porque ele não tem esse poder de lutar contra o pecado. O evangelho leva isso para as pessoas. As pessoas saberem que são pecaminosas e que elas podem, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, lutarem contra os seus pecados. Jesus termina falando que aos pobres está sendo pregado o evangelho. Quando aqui está falando de pobre, não está falando de pessoas que não têm dinheiro. Embora nós saibamos que a maioria das pessoas que acabam ouvindo o evangelho são pessoas que são desfavorecidas economicamente. Mas quando ele está falando de pobre aqui, ele está querendo falar pobre de espírito. Vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, que Jesus fala uma das suas bem-aventuranças, que é o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? A eles pertence o reino dos céus. Então, quando você está pregando o evangelho, você está dizendo para a pessoa que ela vai fazer parte de um reino que não faz parte deste mundo.
Aleluia.
De um reino onde não há morte, não há pecado, não há sofrimento, não há dor, e você vai viver eternamente. Um mundo que é infinitamente melhor do que esse que nós vivemos, que é um mundo material, um mundo dominado pelo pecado, um mundo dominado por Satanás. Essa é a essência do evangelho. Não é falar que o evangelho é cura, não é falar que o evangelho faz milagre, porque essas coisas não são evangelho. Fazem parte das credenciais do evangelho. Deus pode sim te usar para curar um cego. Deus pode sim te usar para ressuscitar um morto. Mas tudo isso é o quê? Para corroborar que você é homem de Deus e que você está nessa terra para levar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Se você quer que essas coisas aconteçam no seu ministério, é necessário que você fale e você pregue a mesma coisa que Jesus pregou. Independente que seja uma mensagem que não agrade a todos. Porque como foi falado aqui, que a irmã disse, se a igreja não está da forma como talvez a nossa carne queira, que a gente quer que uma igreja chegue, uma igreja é pululando de pessoas, mas se não está assim, muitas vezes é porque as pessoas não quer estar aqui, porque elas só querem ouvir coisas que agradem os seus corações. E se você olhar no que é pregado nas televisões, naqueles grandes ministérios, você vai ver que só são mensagens que afagam o ego, que só são mensagens que não são evangelho. Parece que está estimulando o pecado da pessoa, o pecado da cobiça. Eu tenho que ter mais. Eu só sou um cristão bem sucedido se a minha igreja está cheia, ou se eu tenho um carrão do ano, ou se eu nunca fico doente. Jesus não fez isso. Jesus não se preocupava com multidões. Um dos sermões que Jesus pregou, que está em João capítulo 6, Jesus pegou uma palavra que eles não entenderam. Que que foi com relação à sua carne. Quem não comer da minha carne tem parte comigo. Eles não entenderam aquilo. O que a multidão fez? Foi embora. Inclusive, muitos discípulos de Jesus se afastaram. Aí Jesus chegou para João, perdão, chegou para Pedro e falou: e aí, vocês querem ir embora também? Vocês também querem sair da minha presença? O que Pedro falou? Não, Senhor, nós vamos andar contigo. Tu tens declarações de vida eterna.
Aleluia.
O verdadeiro discípulo vai andar com Jesus independentemente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Você pode não estar se agradando do que está acontecendo agora, mas tem propósito. Tem um motivo. Porque Deus está no controle. Porque não tem um centímetro quadrado deste universo que não está sob o controle de Jesus. Pense nisso quando você estiver colocando as suas pedrinhas querendo fazer a tua prisão. Porque Jesus vai na prisão. Vai te buscar. Jesus mandou os discípulos, vai lá e volta. Fala para a fé dele não acabar não. Fala porque ele tem que se alegrar. Porque o verdadeiro evangelho está sendo pregado.
Aleluia.
Que eu estou aqui. Eu sou o Messias.
Aleluia.
Você não tem que esperar outro. Você tem que ter fé em mim e confiar em mim. O texto encerra falando que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas como assim? A pessoa pode tropeçar por causa de Jesus?
Pode.
Mais pra frente, no capítulo 11 mesmo, nós vemos Jesus dando testemunho de João Batista. Logo depois que os discípulos vão embora, os discípulos de João, Jesus começa a falar com as pessoas que ficaram de João, que João realmente era um homem bom, foi o último profeta do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento se encerra aqui. Não é em Malaquias, se encerra aqui, em João Batista. E Jesus dá um bom testemunho, mas Jesus também fala, ó, quem é o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Nós somos maiores em importância do que João Batista, olha só. Em importância, não em pessoalidade. E ele vai dar um bom testemunho de João. E ele começa a questionar aquelas pessoas, alguns fariseus estavam lá, por quê? Algumas pessoas questionavam João Batista, por quê? Fala, esse profeta é doido. Ele fica lá no deserto, fica vestindo aquelas roupas fedidas de camelo, fica comendo gafanhoto, não precisava estar lá. É um doido. Se fosse hoje em dia, a gente chamaria de um hippie da vida. Tá lá com cabelo comprido, barba comprida, não toma nenhum banho de repente, só entra na água quando vai batizar alguém. Olha só. Era o tipo de coisa que falavam dele. Questionavam o João porque ele se afastou do mundo, por assim dizer. Ele não queria ter contato com coisas que talvez atrapalhassem a fé dele, ele se afastou. Não vou beber, mas eu vou fazer a obra do Senhor. Aí chega Jesus. Aí o que Jesus fazia? Jesus andava no meio do povão. Jesus andava no meio dos pecadores. Jesus bebia. Jesus comia. Ele participava das grandes refeições. E os fariseus também questionavam Jesus. Olha lá, é beberrão. Enche a cara. Olha lá, é comilão. Olha lá. Tudo que é festa, ele vai lá e quer comer. Então, mesmo Jesus fazendo bem, porque ele estava lá no meio dos pecadores, ninguém queria estar no meio daquele povo. Os fariseus não queriam. Não deixava nenhuma dessas pessoas tocar, porque se tocasse, estava impuro cerimonialmente. Ele ia ter que ir lá fazer todo um ritual para se purificar de acordo com a lei. E Jesus não estava nem aí. Deixava tocar, conversava. Jesus era povão. Povão mesmo. Mas por quê? Ele sabia que ele tinha que levar a mensagem para aqueles pobres de espírito. Não eram pobres de dinheiro, eram pobres de espírito. Pessoas que não tinham um conhecimento pleno de Deus, que precisavam se religar com Deus, que precisavam entender a palavra de Deus para poder crescer espiritualmente e entrar no reino dos céus.
Aleluia.
Então ele estava lá. Ele não tinha vergonha. Se Jesus estivesse hoje na terra, se ele voltasse hoje, eu tenho certeza, Jesus estaria agora lá na rua da praia, onde estão aquelas meninas que ficam andando por lá, estaria evangelizando elas. Jesus entraria nos bares para pregar o evangelho. Jesus não ia estar lá no templo de Salomão em São Paulo. Não ia estar lá, duvido. Ele ia estar nesses lugares afastados. Ia estar aqui, de repente, numa boca de fumo para falar com esses jovens.
Aleluia.
Ia estar nesses lugares.
Aleluia.
Ia nas cadeias, aonde as pessoas não querem ir. Mas são pessoas pobres de espírito porque precisam ouvir a palavra de Deus. Nós somos pobres de espírito. Nós reconhecemos isso. Nós temos que ser humildes. Por que nós somos pobres? Porque a gente não sabe as escrituras todas. A gente não conhece tudo. Nós precisamos estudar. Precisamos orar. Então, se você reconhece que você é um pobre de espírito, que você precisa de Jesus, bem-aventurado você é.
Aleluia.
Porque Jesus não é pedra de tropeço para a sua vida. E mesmo para alguns pregadores grandes, Jesus é pedra de tropeço. Porque eles não pregam essas coisas. Eles não falam isso. Só quer falar dos milagres de Jesus. Só quer falar das curas que ele fez. Só quer pegar aqueles momentos bonitos. Mas não fala isso. Jesus comia mesmo. Jesus bebia mesmo. Não que Jesus se embriagasse, não é nada disso. Mas ele bebia. Ele comia. Se fosse hoje, se tivesse um churrasco na casa de um irmão, ele iria. Tenho certeza. Se tivesse uma festa de aniversário, ele iria. Mas ele não ia deixar de falar do Evangelho. Para nós encerrarmos a mensagem. Tome cuidado para você não criar uma prisão. João foi preso de uma forma literal, mas aquela prisão começou a afetar a fé dele. Você pode estar preso de uma certa forma hoje, como muitas pessoas estão. Pessoas estão presas na prisão do pecado, estão presas sob a influência demoníaca, estão presas pelos seus próprios problemas, estão presas com as suas próprias ideias, não conseguem abrir a mente para outras coisas, estão presas nas quatro paredes da igreja, não consegue ver outra coisa além disso aqui. Acho que isso aqui é igreja, na verdade isso aqui é um prédio. Igreja somos nós. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sou um tijolinho da igreja. Eu sou um tijolinho. Sozinho eu só sou um tijolo da igreja. Nós somos igreja. E a gente tem que se reunir. Já vi algumas pessoas falando assim, a gente tem que refletir isso. Nós temos que levar, nós que temos a noção de que existe a prisão, se eu estou preso agora, eu tenho que pedir, Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira daqui porque eu quero sair daqui, porque eu sei que eu não estou agradando o teu coração e pessoas aí fora também precisam da minha vida. Foi falado aqui que Deus pode te usar para salvar outras vidas. Você está esperando de repente, ah não, vou esperar fulano de tal vim para poder pregar aqui na igreja, porque aí vai ter um avivamento, vai salvar todo mundo. Você está esperando, de repente, um trabalho que é teu. Um chamado que é teu, uma obra que é tua.
Aleluia.
E você tem que ir lá falar de Jesus. Você tem que ir lá falar do amor de Deus. Você tem que ir lá falar que aquela pessoa pode ser liberta do poder do pecado. Que ela pode ser mais que vencedora em Cristo Jesus. Que ela pode ser salva. Que ela sim, ela pode prosperar nessa terra. Não há nada de errado. Se Deus te abençoar com o carro, se Deus realmente abrir uma porta de emprego, a gente pode orar para essas coisas sim, não tem problema. Mas essas coisas não são o evangelho. E essas coisas não podem ser o primordial das nossas vidas. Porque se eu dependesse de carro para adorar a Deus, eu não estava aqui porque eu não tenho carro. Se eu dependesse de Deus, se eu dependesse da minha saúde para estar aqui adorando a Deus, eu não estaria aqui porque eu tenho sinusite, porque eu tive uma dor de dente hoje. Se eu dependesse de milagre para estar aqui, eu não ia estar aqui. Porque até hoje eu nunca vi nenhum morto ressuscitando na minha frente. Eu nunca vi nenhum cego sendo curado. Tem casos que acontecem por aí que são reais, lógico, mas eu nunca vi. Então se eu depender disso para estar aqui, eu não vou estar aqui. Mas por que nós estamos aqui? Nós sabemos que Deus tem poder para fazer todas essas coisas que eu falei. Mas nós estamos aqui por causa das boas novas que Jesus pregou. Nós somos libertos, nós estamos salvos e nós temos uma missão. Qual é a missão da igreja? Falar de Jesus. Mas não é apenas dizer, Jesus te ama. Não é isso. A mensagem de Cristo é falar que a pessoa está numa condição pecaminosa, numa condição caída, que se Jesus voltar hoje, ela não vai para o céu, mas que ela tem a chance de sair dessa situação se ela exercer fé em Jesus. Isso é evangelho. É isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que pregar. A pessoa vai torcer a cara, não vai gostar, vai falar que você está de bobeira, que você é uma pessoa que está querendo ser um estraga-prazeres, e na verdade não. Você está falando que Jesus falou, Jesus pregava isso. Jesus ensinava essas coisas. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Aleluia.
Você tem que falar para a pessoa, você está carregando um peso, um fardo na tua vida, isso é pecado. Isso é porque você está afastado de Deus, mas esse fardo pode ser retirado. Basta que você reconheça Jesus como teu Salvador. Basta isso. Posso orar por você? Agora não. Mas eu vou orar por você em casa. Porque ninguém pode te impedir de orar em casa. Você faz lá um caderninho de oração, bota o nome da pessoa, não ora por mim, não. Tu desobedece e ora. Qual o problema? Ora. Deus vai te dar força. E uma hora esse que é o opositor é o que se torna o adorador mais firme, mais forte. Não desanima. Continua na obra. Saia dessa prisão. Prisão não é lugar de cristão. Até rima, dá até um poeminha. Prisão não é lugar de cristão. Prisão espiritual não é lugar de prisão. Prisão é lugar de Satanás. Porque Satanás vai ser jogado na prisão. Como está escrito lá em Revelação, Apocalipse, capítulo 20, se não me engano. Jesus é que vai ser lançado na prisão junto com os seus demônios. Então não é lugar de cristão. Então sai desse lugar. Acredite em Deus. Deus está levantando vocês aqui para fazer algo de bom. Jesus separou os 12 no passado e tem separado vocês hoje aqui para fazer a sua obra. Então, fiquem firmes, falem mesmo, seja aqui mesmo na rua, seja no trabalho, encaminhe as pessoas para aqui. Se a pessoa está no outro bairro, encaminhe para outra igreja, porque a gente não está preocupado de encher a igreja, não é preocupado de salvar vidas. Tenha contato com outros irmãos, irmãos verdadeiros que fazem a vontade do Senhor. Toma cuidado com os falsos irmãos, que têm muitos ministérios, com os falsos apóstolos, com os falsos profetas, com os falsos pastores, que nós estamos numa época que tem isso demais, está pior do que barato, tem em todo lugar. E fiquem firmes, porque Jesus está na obra, Jesus está na frente, a casa é dele, vocês pertencem a ele, ele separou vocês. Então, que Deus possa estar, através dessa mensagem, edificando os vossos corações, dando força para vocês, renovando o espírito de vocês, como tem renovado o meu, porque eu saio daqui também, recebendo algo de Deus, Deus falou comigo também. Então, Deus tem trabalho. Não se importe com aqueles que não querem participar da obra. Porque quem não quer participar, se Deus não quiser mais participar, não vai deixar vir. Agora, se Deus quiser, ele vai arrastar, ele vai trazer. Eu falo por experiência própria, porque eu não queria mais estar fazendo isso. Minha esposa sabe, Marcelo sabe, que eu passei nos últimos meses. Eu não queria mais, não queria mesmo. E Jesus me arrastou, não, te quero aqui. Eu vou fazer o quê? Vou negar? Paguei um preço alto, mas estamos aí, vamos fazer a obra do Senhor. Deus vai enviar aqueles que vão poder estar ajudando. Mas também é necessário que vocês vão e façam a parte de vocês e preguem o Evangelho. Tem certeza de uma coisa? Deus está na casa. Vai entrar quem Ele quiser. Porque o rebanho é dEle. O rebanho pertence somente a Ele. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.